Mais do que uma rádio, uma voz para quem não tem. Venha participar, opinar e interagir com a nossa programação.
Comece o dia com informação que faz a diferença. Bom dia 100.3 na Folha FM. Notícias, trânsito, denúncias e os bastidores da política. Bom dia 100.3. Apresentação Natanael Vieira.
Sete horas e 42 minutos, bom dia Boa Vista, bom dia Roraima, bom dia Brasil, bom dia mundo.
Bom dia da 100.3.
Bom dia da 100.3 no ar, aqui pela sua Folha FM em rede com a 94.7 de Bonfim. Estamos de 21 de maio de 2026, quinta-feira, manhã chuvosa, né, de quinta-feira aqui na nossa capital. Aliás, deve estar chovendo em grande parte do estado, muita chuva mesmo, né, que promete aí chover bastante, porque eu vejo aqui a temperatura de agora é de 24 graus, sensação térmica de 28 graus, fim da chuva em breve, está dizendo aqui, chuva fraca até 8h15, mas já choveu de forma mais intensa pela madrugada. Aliás, começou a chover ali por volta de meia-noite, né, que começou a chover, mas ainda chove. Está marcando aqui 80%, quando está entre 70% e 80% é porque é chuva, é água que está caindo, vento 3 km por hora, umidade 95%, qualidade do ar está boa, então pode respirar à vontade. Mas a água está caindo aí, viu? Chuva na nossa capital. Bom dia 100.3 até as 9h30 da manhã. Sempre te atualizando de tudo, mas de tudo mesmo, o que é notícia aqui no estado, no Brasil e no mundo. Vamos aos nossos principais destaques de hoje. Olha, hoje aqui no Bom Dia 100.3, hein? Recebo aqui o ex-governador Antônio Denário para uma entrevista exclusiva. Na pauta, o futuro de Roraima, o impacto da eleição suplementar e a grande pergunta. A grande pergunta, quem terá o apoio de Denário na disputa pelo governo aqui de Roraima, nesta eleição suplementar? Vamos fazer a pergunta de 1 milhão para o governador, para o ex-governador. Sintonize então aqui na Folha FM, continue conosco ou nos assista ao vivo aí pelo YouTube. Não perca essa entrevista. Ele deve aqui na entrevista declarar o apoio ou para o Sampaio ou para Arthur Henrique. Para que lado vai o ex-governador Denário? Ele estará conosco logo mais aqui no Bom Dia. Tem também suposta fraude em contrato de 3 milhões e 200 mil para manutenção de vicinais, que vira alvo de inquérito civil. Isso no município do Bonfim. Ministério Público emite recomendação para que Prefeitura de Boa Vista expanda escolas em tempo integral. Temos também aqui uma nota do Tribunal de Contas reforçando que concurso dos bombeiros precisa apenas adequar edital às cotas. Inclusive eu quero começar esta edição aqui do nosso Bom Dia trazendo a nota de esclarecimento do TCE, do Tribunal de Contas aqui do Estado de Roraima. Tá sobre aquela nossa pauta de ontem, aquele nosso destaque de ontem, que repercutiu bastante, tá? Sobre a suspensão temporária, né, até que o comando do Corpo de Bombeiros faça as adequações necessárias no edital do Corpo de Bombeiros para ser publicado, está ali ainda paralisado pelo Tribunal de Contas do Estado. E tem uma nota agora aqui, porque o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, emitiu uma nota de esclarecimento oficial para detalhar os aspectos jurídicos e técnicos, tá? Para esclarecer os aspectos jurídicos e técnicos que fundamentaram a emissão da decisão cautelar lá da relatora conselheira Silene Lago Salomão sobre esse concurso do Corpo de Bombeiros. No comunicado, a Corte de Contas esclareceu pontos específicos sobre a autoria do processo e contestou a interpretação de que o concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima teria sido barrado ou cancelado pelo órgão fiscalizador. Que nós usamos aqui a palavra barrou ontem, né? Que o Tribunal de Contas barrou o concurso público. O TCE, na nota, contesta, né, que tenha barrado, mas ninguém falou aqui que foi barrado de forma definitiva. No corpo da matéria está toda a explicação. Suspendeu temporariamente por uma decisão da conselheira Silene Lago Salomão, aí está tudo bem, né? Até que o Corpo de Bombeiros faça ali os ajustes necessários, mas contestou esse ponto aqui. Diferente do que foi inicialmente divulgado, diz o tribunal, o TCE informou que a denúncia responsável por provocar a ação de controle não foi anônima. De fato, aqui houve uma confusão, né, em que eu falei anônima e de fato não foi anônima, mas teve o nome preservado lá nos autos, né? O autor do pedido aí, o autor dessa denúncia está devidamente qualificado e identificado nos autos processuais. No entanto, o tribunal resguardou aí o nome e as informações pessoais do cidadão sob o absoluto segredo de Estado, seguindo aí a determinação legal do artigo 59 da Lei Complementar Estadual de número 006/1994, que obriga a preservação do sigilo para garantir a segurança e a integridade do cidadão ou de cidadãos que apontam falhas na administração pública. A instituição também reforçou que a medida cautelar possui caráter exclusivamente preventivo e pedagógico. A intervenção ocorreu na fase interna do certame, diretamente sobre o termo de referência que baliza o contrato com a banca organizadora. A análise prévia dos auditores apontou que o documento omitia por completo as cotas e os mecanismos de acessibilidade, aquilo que nós trouxemos ontem aqui a respeito do concurso. A decisão, portanto, segundo aqui a nota do TCE, não anula a seleção, mas exige que a corporação faça as correções necessárias antes de publicar o edital da abertura. Então, está tudo correto aí a nossa matéria de ontem, o nosso destaque aqui do Bom Dia sobre o concurso. Por fim, o TCE reiterou que o despacho da conselheira relatora Silene Lago Salomão está alinhado à Constituição Federal, à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência de Roraima. O tribunal frisou que a medida não assegura o ingresso automático de candidatos com deficiência nos cargos militares e nem retira a exigência de aptidão física para o combate, buscando apenas proibir que o Estado adote uma exclusão prévia, genérica e sem avaliações de saúde individualizadas. Então está aqui a nota do Tribunal de Contas do Estado de Roraima a respeito daquele nosso destaque de ontem, na nossa matéria sobre a suspensão, até que se adeque aí os pontos ali exigidos, né, pelo Tribunal de Contas. O Corpo de Bombeiros deve corrigir essas falhas para que o edital seja publicado. Ninguém em momento algum falou aqui sobre suspensão definitiva, né? Mas o TCE contesta o que nós usamos ali na manchete a respeito do barrou o concurso público do Corpo de Bombeiros, barrou a publicação do edital que estava prevista para ontem, né? Estava prevista para ontem, como falou aqui nesta semana, antes de ontem, em entrevista ao Bom Dia, o governador interino Soldado Sampaio, a respeito desse concurso público. Aí, ontem nós trouxemos aqui essa decisão cautelar da conselheira Silene Lago Salomão, que gerou uma repercussão muito grande, né? Por enquanto, vai atrasar a publicação desse edital, conforme nós explicamos ontem aqui, e por esses motivos já explicados ontem na nossa matéria, como aqui na nota também do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
Bom Dia 100.3. A informação que você precisa está aqui.
A informação que você precisa sempre está aqui no Bom Dia 100.3. Então, bom dia para você que está em qualquer canto da cidade, em qualquer lugar do estado, acompanhando a nossa programação, acompanhando aqui o nosso Bom Dia todas as manhãs. Para você que está nos dando carona agora nas ruas aqui da nossa cidade, aumenta o volume do seu som, do som do seu carro. E muito obrigado, viu, pela audiência. Você que também que está nas estradas, rodovias, vicinais aqui do nosso estado. Vamos trazer alguns destaques aqui. E lembrando, daqui a pouco estaremos recebendo aqui o ex-governador Antônio Denário, tá? Para uma conversa franca aqui no Bom Dia 100.3. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que criminaliza o aumento de preços de combustíveis sem justa causa. O texto, que agora segue para a votação no Senado, visa punir empresas que elevem os valores sem uma alta comprovada nos custos operacionais, com o objetivo de combater vantagem econômica indevida. A proposta estabelece uma pena base de 2 a 4 anos de prisão, além de multa. E essa punição pode chegar a 6 anos de reclusão, caso o aumento abusivo ocorra durante períodos aí de calamidade pública ou crises de abastecimento, ou se o crime for cometido por empresas que determinam aí posição, ou que detenham, aliás, posição dominante no mercado. E durante a votação, a oposição tentou ali desidratar a proposta por meio de uma emenda que reduziria a pena para 6 meses a 2 anos e passaria ao CAD a responsabilidade de definir o que seria justa causa. O dispositivo chegou a empatar em 182 a 182 ali, né, votos, mas acabou derrotado em segunda votação por um placar apertado de 200 a 196. Enviado ao Congresso Nacional no início de abril pelo governo Lula, o projeto é uma das principais apostas do Palácio do Planalto para conter os impactos da inflação em pleno ano eleitoral de 2026. O texto foi assinado pelo ministro da Justiça, Wellington César Lima, que argumentou que a elevação injustificada de preços tem um efeito aí cascata, que encarece transportes, alimentos e serviços, prejudicando principalmente as famílias mais vulneráveis. A preocupação aí do governo federal aumentou, né, após a escalada de tensões no Oriente Médio, decorrente de ataques promovidos pelos Estados Unidos a Israel contra o Irã, o que desestabilizou aí rotas estratégicas como o Estreito de Hormuz e inflacionou o preço internacional do petróleo. E isso atingiu, né, o mundo inteiro. Para proteger o mercado interno, o governo adotou algumas medidas também, como isenção de tributos, subsídios ali para distribuidoras também. E a nova lei surge justamente para evitar que as empresas aí do setor absorvam esses benefícios fiscais para ampliar suas margens de lucro, em vez de repassar a redução do preço ao consumidor final. Tem que ser repassado ao consumidor final. Então, como o abastecimento nacional é considerado de utilidade pública, o projeto de lei abrange de forma ampla todas as etapas do setor. A fiscalização e as penalidades previstas vão incidir sobre toda a cadeia de combustíveis, incluindo as atividades de produção, importação, refino, transporte, armazenamento, distribuição, revenda e comercialização de petróleo, gás natural e seus derivados. E olha, um contrato milionário voltado para a infraestrutura rural do município do Bonfim entrou na mira das autoridades por suspeita de irregularidades. O Ministério Público de Roraima oficializou a abertura agora de um inquérito civil para investigar graves indícios de fraude na execução das obras de manutenção de estradas vicinais na região, um serviço essencial para o escoamento da produção agrícola e para o deslocamento dos moradores do interior. A investigação vai auditar aí o contrato firmado entre a Prefeitura lá de Bonfim e a empresa Meta Empreendimentos Limitado. O valor total empenhado na parceria é de R$ 3.209.000. A suspeita é de que os serviços previstos no cronograma de obras não estejam sendo executados de acordo com as cláusulas contratuais ou que haja desvio na aplicação dos recursos públicos destinados às estradas lá da localidade. A abertura formal das investigações foi assinada pelo promotor de justiça substituto Nedson Brilhante, titular da promotoria lá da comarca de Bonfim, com base nas prerrogativas da Lei de Ação Civil Pública e da Lei Orgânica do Ministério Público. E com a instauração agora desse inquérito, né, um inquérito civil, a Prefeitura e a empresa envolvida serão aí notificadas a apresentar nos próximos dias as planilhas de medições ou de medição das obras, tem que apresentar também, terá que apresentar notas fiscais, relatórios fotográficos e os comprovantes de repasses financeiros também à empresa contratada. E caso as fraudes sejam comprovadas ao final de toda essa apuração técnica do Ministério Público, os responsáveis aí poderão responder judicialmente, né, por atos de improbidade administrativa, o que pode inclusive resultar em multas, né, multas severas, no ressarcimento integral dos valores ao erário e no bloqueio de contratos futuros com o poder público. Então tem todas essas questões aqui. Tá? Agora 7 horas e 57 minutos. Lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos ao vivo com imagens no YouTube. Te convido a chegar conosco aqui nesta manhã. Deixar o like, que é muito importante. Tá? A gente tem batido todos os dias a nossa meta. Aliás, passado, né, as nossas metas de like. Eu tenho colocado ali uma meta razoável de 50, mas a gente termina com 70, com 80, com 100, até mais de 100, né, como ontem também. Então vamos lá, deixar a meta. Vou colocar aí a meta hoje de 60. Vamos aumentar. 60 likes a meta de hoje, tá, Herrera? Para te colocar aí na tela. 60 likes. Mas eu sei que vai passar disso aí. Então, deixa o like, não paga nada, é de graça. Não vai também machucar o seu dedinho aí, não, quando você clicar no like. Aí depois vai no botão compartilhar e manda a nossa live aí para quem você quiser. Manda para os contatos individuais do seu WhatsApp, manda nos grupos aí de notícias que você faz parte, no grupo da família, da vizinhança, aí do seu bairro. Fica à vontade para nos levar mais longe ainda. Aí vem para o nosso chat e comenta. Deixa aí o seu bom dia, o seu alô, o seu recado. Vem para cá com a gente, comenta aí no nosso chat. Tá liberado o chat da nossa live aí no YouTube. Tá bom? Tem o Ronildo Noleto, tá por aqui conosco. Bom dia, Ronildo. A Camille também. Bom dia, Natanael. Aqui sua ouvinte do município de Normandia, Comunidade Napoleão. Comunidade Napoleão, ligada aqui com a gente. Tá mandando alô para os pais dela lá no sítio Oito Irmãos. Um abraço para os pais da Camille Pereira aí no sítio Oito Irmãos. Ela tá em Normandia, na Comunidade Napoleão. Edson Moreira, tudo bem, Edson? Ele diz: olá, bom dia, Natanael, chuvinha boa, já ouvindo a melhor rádio de Roraima 100.3. Valeu, obrigado. Natanael, você sabe o placar do jogo de ontem? Que jogo, Edson? Que jogo, Edson? Anderson Santos, bom dia, Natanael. O Anderson Santos aqui. Vamos ver. O governador vai ter que responder hoje aqui para quem vai o apoio dele, viu, Anderson? O ex-governador Antônio Denário vai responder aqui ao Bom Dia 100.3 para quem vai o apoio dele nesta eleição suplementar. Antônio Souza também está por aqui. Obrigado pela sua participação aqui, viu? Carlos César também está por aqui. A Samara está por aqui também comentando. A Laiane Pinho, que o Tepequém aí deve estar maravilhoso, né, o Laiane? Ela diz: bom dia, Natanael, na escuta do melhor das notícias, 100.3. Chuva a noite toda por aqui, Natanael. E ainda tá chovendo e o clima, então, tá de lá de bom, tá para lá de bom. Abençoada quinta-feira a todos e para você, obrigado. Para ti também, Laiane. Imagino como esteja aí, mais bonito ainda o Tepequém com esse clima, com essa chuva. Para cá também tá chovendo. Eu acho que ainda tá chovendo aí fora. Carlos Antônio, vamos lá. Judite também lá de Alto Alegre. Bom dia, Judite, obrigado pela sua participação. A Laiane diz: quando eu não mando mensagem, estou na escuta todos os dias, segunda a sexta ligado. Eu agradeço, Laiane. A Judite está lá em Alto Alegre, né? Sempre ligada com a gente. Um abraço para ela e para toda a família. Adrielison também está por aqui. Bom dia, Natanael. Manda um abraço para todos aqui no Chumina. Valeu, alô Chumina, bom dia. Bom dia, Natanael, bom dia. Borboletas 15 é o nome do perfil aqui. Elielton Santos, bom dia, Natanael. Estou ligado todos os dias aqui em Bonfim, no seu programa. Bom dia, Natanael. Muita chuva em Alto Alegre. Valeu, olha aí. Chuva em Alto Alegre também, segundo informa aqui a nossa amiga ouvinte Judite. Marcelo também está por aqui. Marcelo Jean, já estou na sintonia para ver a entrevista do melhor governador que Roraima já teve, diz aqui o Marcelo. Vamos já, porque o homem está chegando aí, viu? Já chegou aí o ex-governador Antônio Denário. Vamos já aqui bater um papo aqui no Bom Dia 100.3, então fique ligado aqui com a gente, tá bom? Mas enquanto isso, quero aqui falar de mais um aqui dos nossos destaques de hoje do Bom Dia 100.3. Vamos falar sobre educação, porque é o seguinte, tem recomendação, viu? Tem recomendação aí do Ministério Público, a baixa oferta de vagas de ensino em tempo integral na rede municipal de Boa Vista motivou uma cobrança oficial para que a prefeitura amplie o serviço na capital. Atualmente, o município conta com cerca de 37 unidades escolares operando nesta modalidade, o que corresponde a apenas 26% de toda a rede de ensino. O índice está abaixo da meta 6 do Plano Nacional de Educação, que exige a oferta de tempo integral em pelo menos 50% das escolas públicas para atender, no mínimo, 25% dos alunos da educação básica. Diante disso, o Ministério Público de Roraima, por meio da Promotoria de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e Direito à Educação, emitiu uma notificação recomendatória voltada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. O procedimento é baseado no mapeamento de dados colhidos durante o procedimento administrativo, que constatou a necessidade urgente de planejamento e expansão progressiva dessa política pública. A recomendação, que foi assinada pela promotora de justiça Érica Michetti, estabelece um prazo de 60 dias para que o secretário municipal de educação elabore e apresente um plano de expansão da educação em tempo integral. O documento deve trazer também um diagnóstico atualizado da rede municipal, cronograma de implementação, metas de ampliação, critérios transparentes aí para a escolha das novas unidades beneficiadas, além do cálculo do impacto no orçamento e a indicação das fontes de financiamento das atividades. O município também recebeu prazo de 90 dias para encaminhar à promotoria um relatório detalhado com as primeiras medidas administrativas adotadas, garantindo que o currículo das escolas siga a Base Nacional Comum Curricular. O andamento dos trabalhos deverá ser informado ao órgão controlador por meio de relatórios semestrais. O Ministério Público adverte que o não cumprimento das exigências pode resultar na adoção de medidas judiciais, inclusive com ajuizamento de uma ação civil pública contra a administração municipal. 8:03 agora, 8:04. Vamos chamar o nosso intervalo no oferecimento aqui de Casa Paraíba, de Orion Gases e de Arroz Tio Ivo. Intervalo aqui no Bom Dia 100.3 e na volta, a gente já conversa com o ex-governador Antônio Denário. O ex-governador Antônio Denário estará conosco aqui daqui a pouco, na pauta O Futuro de Roraima, o impacto da eleição suplementar e, claro, a pergunta que não quer calar. Quem terá o apoio do ex-governador Denário na disputa pelo governo de Roraima nesta eleição suplementar? Daqui a pouco o governador vai comentar aqui conosco no Bom Dia 100.3. Então não sai daí, não troca de sintonia de jeito nenhum, continua conosco na live, comentando, compartilhando, que na volta do intervalo o ex-governador Antônio Denário já estará sentado aqui conosco.
FM, todo mundo ouve, todo mundo liga.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio, balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tio Ivo, qualidade em forma de grãos.
No campo ou na cidade, a solução está aqui. Na Casa Paraíba, você encontra soluções plásticas para o agronegócio. Silo Bolsa, lona polarizada, mulching para cobertura de solo, saco para silagem e muito mais. Tem também kit completo para irrigação com qualidade e eficiência para fortalecer a sua produção. E atenção, motores de polpa e amarra de 15 até 300 HP, à pronta entrega, garantindo potência e desempenho que você precisa. Vendas, WhatsApp 991445703. Casa Paraíba.
A voz do gabinete, com vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade. Em discurso na Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Marcelo Nunes defendeu a realização de eleição indireta para o governo de Roraima. O parlamentar destacou que o estado vizinho, Amazonas, já utilizou esse modelo e argumentou que a complexidade logística da nossa região torna um pleito direto inviável para um mandato curto. Segundo Nunes, o processo seria extremamente oneroso devido às dificuldades de acesso às comunidades indígenas e ribeirinhas, especialmente no período chuvoso. Para o vereador, uma eleição indireta garantiria estabilidade administrativa sem os gastos excessivos de uma votação suplementar. Confira.
Tudo isso simplesmente para um mandato tampão até o mês de outubro. Isso é algo que precisa as nossas autoridades, o judiciário, o Ministério Público refletir sobre a necessidade de se fazer eleições complementares diretas. Sem falar que isso fere princípios constitucionais da eficiência, da economicidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, enfim, algo danoso que nos preocupa uma eleição. Que uma eleição não vai se resumir simplesmente no dia da eleição. Você imagina, o TRE tem que se deslocar, toda a questão logística nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas, nas estradas vicinais que nesse período chuvoso tem difícil acesso, condições de trafegabilidade, pontes caindo, infelizmente. E a classe política que deve cuidar e zelar do nosso estado e da nossa gente, com certeza num período desse eleitoral vai estar se debruçado e preocupado com o processo eleitoral.
Você ouviu a voz do gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Super Maio de Ofertas. A Esguardo Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Manta líquida branca, 18 quilos, R$ 10,28,08. Bacia mais caixa acoplada, mais kit montagem like branco, R$ 10,68,46. Manta líquida preta, 18 litros, R$ 10,29,46. Tinta acrílica, 15 litros, semibrilho e branco neve, R$ 10,24,08. Telha hexagonal para galinheiro, R$ 10,02,06 o metro. Esguardo Home Center.
Todos os caminhos levam a Esguardo.
Boa Vista, a política que dá certo é aquela que escuta as pessoas. Sou Ítalo Otávio, vereador que acompanha de perto os problemas da cidade e cobra soluções. Também faço questão de manter o mandato aberto, participativo e responsável. Quer falar comigo? Anota aí, 9110-5005. E para conhecer as nossas ações, projetos e resultados, acesse www.italotavio.com.br.
Malbec Pure Gold do Boticário está de volta e mais sensual do que nunca. Uma fragrância que desperta o desejo com o exclusivo acorde do mel vegano. Sinta o poder da perfumaria árabe com olfativos quentes e comprove. Malbec Pure Gold tem o mel. Compre na loja, no site, com o revendedor ou pelo WhatsApp oficial. O Boticário, a arte da perfumaria. Promoção válida até 24 de maio. Consulte condições nos canais de venda.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Uma semana inteira para resolver o dia a dia junto com você. Bora sentar, bora ajustar a rota e bora resolver de verdade. Oficinas, palestras, atendimentos e orientações práticas para destravar o que está segurando o seu negócio. Empreender é um caminho cheio de desafios. E a maioria deles a gente soluciona junto. E aí, MEI, bora resolver? 5 a 29 de maio. Semana do MEI mais Mutirão Acredita. Evento gratuito do Sebrae.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp 99115-2155. Venha participar com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Oito horas, 11 minutos, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM, em rede com a 94.7 de Bonfim, com imagens no YouTube também, claro. Mais de 100 pessoas já nos acompanhando aqui. E como anunciado, né, antes do nosso intervalo, já está aqui conosco, sentado nos estúdios, o ex-governador do estado, Antônio Denário. Vamos aqui conversar com o governador sobre o cenário político local, né, sobre o presente e o futuro também aqui do nosso estado. E claro que ele vai ter que responder até o final da nossa entrevista a pergunta que não quer calar, viu, governador, sobre o seu apoio na eleição, mas é assunto para depois. Ex-governador Antônio Denário, é um prazer tê-lo aqui novamente. Bom dia e seja bem-vindo.
Pá, valeu, Natanael. Bom dia. Fico muito feliz de estar aqui na Rádio Folha para uma entrevista. E também falar do passado, do presente, fazer um planejamento do futuro para o estado de Roraima. Cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Folha, da 100.3, e o Bom Dia 100.3, o seu programa é sucesso em todo o estado de Roraima. E a Rádio Folha sempre dando informações claras, transparentes e verdadeiras. Deixar também um abraço para o meu amigo Getúlio Cruz.
Governador, o senhor passou 7 anos e 4 meses, né, à frente aí do Executivo Estadual. Nesse período, claro, enfrentou desafios, é muito tempo, né, são 2 mandatos aí, mas também colheu resultados, né? E eu quero começar essa nossa conversa de hoje, essa nossa entrevista, para o ouvinte que nos acompanha agora, pelos canais digitais ou pela frequência da rádio 100.3 FM, qual o principal legado que o senhor tem orgulho de ter deixado para o estado de Roraima enquanto governador?
Eu fico muito feliz também como governador do estado durante 7 anos e 4 meses de governo ter feito a transformação do estado de Roraima. O que é a transformação? É assumir um estado quebrado, falido, salários atrasados, tudo colapsado e fazer com que o estado cresça, desenvolva e gere oportunidade para as pessoas. Isso eu fiz durante todo o nosso governo. Um início muito difícil, estado quebrado, falido, e a gente não tinha dinheiro nem para comprar um cafezinho, vamos dizer assim. E foi um trabalho de muita austeridade com as despesas públicas. Logo em seguida, no segundo ano, vem a pandemia, 2 anos de pandemia. Mas mesmo durante a pandemia, nós não paramos de trabalhar. Trabalhei incansavelmente durante todo esse período para fazer o trabalho de construir o estado de Roraima. E o melhor de tudo isso, que tudo foi construído com apoio da população e apoio dos nossos servidores. Não fiz nada sozinho. Também precisei de apoio de deputado estadual, federal, senador do governo federal, vereadores e prefeitos, enfim, todos aqueles com novas ideias, com inovação, tratando o estado com muita responsabilidade. E o melhor de tudo isso é o reconhecimento da população que nós fizemos uma boa gestão. E também, Natanael, a nossa gestão é o primeiro governo que sai com uma boa aprovação popular. Eu que estou aqui desde 1991, me recordo muito bem. Os ex-governadores não tiveram uma boa aprovação popular quando deixaram o cargo de governador. E quando eu olho também em todos os eixos de política pública, na segurança pública, na saúde, na educação, na infraestrutura, no social. Tudo nós fizemos muito mais do que gestões anteriores. E uma ação também muito importante foi acabar com os gargalos do estado de Roraima. Resolvemos o problema fundiário, ambiental, energia elétrica, enquadramento dos servidores, crescimento econômico, atração de novos investimentos, geração de emprego. Só no nosso governo nós geramos mais empregos formais com carteira assinada, que é o saldo entre demissão e contratação. Fizemos mais do que 20 anos de gestões anteriores. Deixamos um crescimento em torno de 70% no aumento de número de carteiras assinadas no estado de Roraima. Enfim, é infraestrutura e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Fiz uma gestão também muito próxima da população, na rua, nas vilas, nas associações, andando aqui pela capital, no interior, nas comunidades indígenas. E hoje eu posso falar com toda tranquilidade. Conheço todos os rincões, todos os cantos do estado de Roraima. Eu passei por lá e abraçando as pessoas, ouvindo, trocando ideias e fazendo com que Roraima hoje seja um estado infinitamente melhor do que aquele que eu peguei há 7 anos e 4 meses atrás.
O senhor, inclusive, governador, gravou um vídeo ontem, né? Divulgou um vídeo nas suas redes sociais falando sobre o que o senhor deixou em caixa ao sair do governo do estado. Gostaria que o senhor comentasse sobre como que, ao sair, o senhor deixou as finanças aqui do estado de Roraima.
Como eu falei, eu sempre tratei o dinheiro público com muita responsabilidade e com muita austeridade. E o dinheiro público, ele não é diferente do teu salário. Se você recebe 10 mil de salário por mês, você tem que gastar 7, 8 mil reais e guardar um pouco para eventuais despesas que não estavam no planejamento. E também o estado, ele tem uma arrecadação flutuante. Não quer dizer, se você ganhou 10 esse mês de salário, que o mês que vem vai receber 10. Pode ser 8, pode ser 7, mas como pode ser 10, pode ser 11 também. Então, eu sempre trabalhei em cima do realizado e não do planejado. O planejamento nós fazemos de longo prazo, mas nós temos que ter a consciência no dia a dia. Quando falei há pouco, ao assumir um estado quebrado e falido, com a dívida de mais de 6 bilhões de reais, durante a nossa gestão, até o final de março de 2026, eu paguei 3 bilhões 951 milhões de reais de dívida de gestões anteriores. Para quem também pegou o caixa quebrado, zerado, falido, só com dívidas, eu deixei no caixa do governo mais de 2 bilhões de reais. Quando fala esses 2 bilhões, está na conta corrente única, está na conta de arrecadação, está na conta de empréstimo, está na conta das secretarias diretas e indiretas, nos fundos estaduais também, que tem de educação, de segurança pública, de saúde, ou seja, todas as contas do governo do estado de Roraima, com mais de 2 bilhões de reais. E também entrou, depois que eu saí, mais 115 milhões de reais, que foi da ação que eu entrei contra o governo federal para restituição de despesas com venezuelanos. Então, foi o valor que nós pagamos e o que nós deixamos em caixa. E também o IPER, que é o Instituto de Previdência, que garante a aposentadoria dos nossos servidores. Quando eu assumi o estado, a avaliação atuarial indicava que Roraima, o governo do estado, não teria recurso para pagar o salário dos aposentados nos próximos anos. Assumi o estado com um IPER com saldo de 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 600, 700 milhões de reais, e deixei exatamente o valor, no final de março, 8 bilhões e 27 milhões de reais. E esse valor garante a aposentadoria dos nossos servidores para os próximos 50 anos. Pegando esses 8 bilhões que tem na conta e com o valor que arrecada todo mês e o valor que é pago de pensão e aposentadoria, está essa projeção, avaliação atuarial, uma folga muito grande para que a gente possa tranquilizar os servidores do governo do estado de Roraima. E também, lembrando, zero Banco Master, todo o dinheiro do IPER nós aplicamos e fica depositado no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, em fundos de investimentos conservadores. Eu não coloco os recursos do governo do estado, dos nossos servidores, em aplicações de risco. Então tem que ter responsabilidade e não arriscar, não brincar com dinheiro público.
Agora, governador, essa mudança repentina no comando aqui do estado preocupa o senhor?
Bem, é uma preocupação muito grande, não é só para mim não, é para toda a população do estado de Roraima. Porque todos me perguntam, e agora, governador Denário, como é que vai ficar o estado de Roraima? Como é que vai ser sem o senhor no governo do estado, que conduziu tão bem o nosso estado durante todo esse período? E a preocupação, ela vem dos servidores também, que fica com medo daqui a pouco não receber o salário em dia, vem do setor empresarial, que fica com medo de ter uma instabilidade e gerar também a queda nas vendas no comércio, na indústria, no serviço, e quando as quedas no faturamento das empresas diminui, o que acontece? Gera desemprego. Então aquela pessoa que trabalha também na atividade privada, no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, ele também está preocupado. É uma preocupação geral. E os produtores rurais também ficam preocupados devido à regularização fundiária, à regularização ambiental, à infraestrutura de estradas e pontes, porque tudo depende de quê? Arrecadação. O governo do estado não pode gastar mais do que arrecada. E quando fala de arrecadação, Natanael, quando eu assumi o governo, em 2019, o orçamento do governo do estado de Roraima era R$ 3.629 milhões. E eu deixei o orçamento de 2026 agora, um orçamento de R$ 9.928 milhões. E esse valor é o maior crescimento de orçamento de estado no Brasil. Não teve nenhum estado do Brasil que teve um crescimento tão grande. Então, se a nova gestão não fizer uma gestão com austeridade, Roraima corre o risco de voltar ao passado, que não foi nada bom para ninguém. E eu fico muito preocupado também devido à forma que se inicia uma gestão, ampliando muito o gasto e a despesa pública.
Pois é, eu gostaria que o senhor até comentasse mais sobre isso, porque o governador interino assumiu, né, deputado Soldado Sampaio, e começa aí a fazer algumas ações, né, na saúde, em outras áreas também, mas priorizando aí a saúde, governador. Algo, por exemplo, que vinha sendo bastante criticado aí no seu governo em relação à saúde pública, filas de cirurgias eletivas e outros pontos também importantes aí da nossa saúde. Mas comente sobre isso.
Bem,
havia recursos aí em caixa o suficiente para se realizar isso? Para se fazer agora todas essas ações pelo governador interino?
Bem, deixa eu te falar, tem que acompanhar o orçamento diariamente. O gestor não pode simplesmente fazer uma despesa sem saber se vai ter dinheiro no caixa para pagar a conta. O que é isso? Planejamento de investimento e de despesa. E quando se fala, o HGR vai cirurgiar no final de semana, mas nunca parou de cirurgiar no final de semana. Nós sempre trabalhamos fazendo a cirurgia eletiva de segunda a sexta. Porque no final de semana o que acontece? É muito acidente, muita briga, o HGR lota para atender acidentados, que ocorre por todo o estado de Roraima. E se nós estivermos com centro cirúrgico tudo lotado, fazendo cirurgia eletiva, não vai ter centro cirúrgico disponível para fazer as cirurgias emergenciais. E nós nunca paramos de efetuar cirurgias. Nós fizemos durante toda a gestão. E também todo o serviço de saúde do estado de Roraima, toda a infraestrutura, ela foi totalmente reformada, ampliada, novos hospitais construídos. Para você ter uma ideia, a nova maternidade, com 384 leitos, inclusive com leito de UTI materno, que não tinha antes. E quando deixei o governo, a maternidade estava com a lotação em torno de 60%. E também estamos construindo, o governo do estado está construindo a nova maternidade, ampliando um bloco ali de frente da Praça da Maternidade. Inclusive aquela entrada lateral, ela é provisória, ela não é definitiva. E também o novo HGR, o novo pronto-socorro de urgência, o novo pronto-socorro de emergência, todos os blocos do HGR A, B, C e D foram reformados e ampliados na nossa gestão. Construímos também o Centro de Especialidade Médica de Rorainópolis, a nova maternidade de Rorainópolis, reformamos e ampliamos o Hospital de Santa Maria do Boiaçu, de Caruebe, deixamos o Hospital de Alto Alegre novinho, reformado e ampliado, o Hospital de Iracema, enfim, muito investimento em saúde pública. Também fizemos investimento de compra de equipamentos e ambulâncias, enfim, foi uma infinidade de serviços. E com os profissionais da saúde também, fizemos o PCCR e pagamos rigorosamente em dia os salários, inclusive de forma antecipada. O enquadramento dos servidores, eu já tinha autorizado, inclusive, que está sendo efetuado na gestão atual. Agora, o que é muito preocupante também, Natanael, é a lei de responsabilidade fiscal. O governo do estado não pode utilizar mais do que 49% da receita corrente líquida com folha de pagamento dos servidores. Quando deixei o governo, nós estávamos com 44,8%, uma das menores taxas de utilização da história do estado de Roraima. E eu fiz concedi uma reposição salarial de 5%. Isso quer dizer que a gente ia ficar batendo na trave, chegaria lá a 49%, ou seja, próximo do teto máximo de despesa com pessoal. E quando passa de 46,55%, já é um sinal de alerta. O gestor não pode chamar concurso público, não pode contratar servidores concursados que estão no cadastro reserva e também não pode contratar cargos comissionados. Ou seja, passa a ter uma restrição muito grande. E o estado, quando passa de 49%, é improbidade administrativa que pode incorrer. Então, é o seguinte, fizemos os investimentos necessários, pagando os servidores em dia, atendendo a lei de responsabilidade fiscal.
Certo. Agora, governador, é um fato constatado que a Assembleia Legislativa anualmente enfrenta dificuldades, né? Dificuldades ali para fechar as suas contas, mesmo tendo proporcionalmente um dos orçamentos maiores do país. Como que o senhor avalia essa situação e de que forma esse peso financeiro do Legislativo impactava no seu governo, na sua gestão?
Os poderes do estado de Roraima têm um custo hoje de aproximadamente R$1,5 bilhão. E a Assembleia Legislativa é que pega o maior volume de recursos. A Assembleia recebe do governo do estado em torno de R$500 milhões por ano. R$500 milhões, que é dividido mensalmente para a Assembleia Legislativa. E a Assembleia daqui, como você falou, é a Assembleia mais cara do Brasil proporcionalmente. Ou seja, per capita, pega o orçamento anual, divide pelo número de habitantes do estado. E a Assembleia Legislativa, nos últimos anos, não estava conseguindo pagar todas as suas contas sob a presidência do deputado Soldado Sampaio. E era recorrente a Assembleia solicitar recurso orçamento extraordinário para fechar a conta todos os finais de ano. E eu sempre com a política de bom relacionamento com os poderes, eu sempre concedi aumento para os poderes do Estado de Roraima. Inclusive, em 2024, o deputado Soldado Sampaio, no final do ano, com uma comitiva de deputados, me solicitou para fechar as contas R$ 18.600.000. E também para 2025 aumentar o valor do duodécimo com recurso extraordinário de mais R$ 30 milhões. Além da correção do orçamento da Assembleia, corrigido pelo PIB mais IPCA. Então, tem que ter muito conhecimento de orçamento, de administração e conhecimento jurídico também, para que possa fazer a gestão de um orçamento do Estado e de um poder também. Então, é preocupante também quando não se faz a gestão administrativa e orçamentária de um poder, assumir um Estado que é muito maior e não fazer também a gestão correta do orçamento e das finanças do governo do Estado de Roraima.
O governador interino esteve aqui neste mesmo programa, governador, fazendo um balanço, né, dessas duas semanas que ele sentou aí na cadeira de governador. E abordamos aqui a respeito também da educação e ele afirmou que identificou 60 milhões de reais em dívidas em obras paralisadas em escolas da rede estadual, incluindo unidades do interior e indígena. O senhor gostaria de comentar sobre a educação, sobre dívidas que ele mencionou aqui, que identificou, que foi deixada pela gestão anterior?
Olha, nós saímos de um endividamento, igual falei para vocês. Eu paguei na minha gestão R$ 3.951 milhões. Quando assumi o governo do Estado, nós tínhamos uma dívida de 176% do orçamento anual. E quando deixei o governo, com a dívida em torno de 25% do orçamento anual. Ou seja, a dívida, a maior parte foi paga, mas fica também no conta corrente do dia a dia, mesmo com dinheiro na conta, fica restos a pagar de um exercício para o outro e também, normalmente, uma empresa que tem fornecimento contínuo, ela fecha a fatura no final do mês, passa para a controladoria, pela fiscalização da secretaria, depois vai para a Secretaria de Fazenda para pagamento. Então, tem restos a pagar e despesas recorrentes mensal que muitas vezes fica para pagar nos meses subsequentes. E na conta única do governo do Estado, eu deixei mais de R$ 200 milhões na conta única, tá? E quando fala também do empréstimo, nós fizemos um empréstimo no Banco do Brasil de longo prazo para investimento. E o valor foi R$ 805 milhões. Quando deixei o governo do Estado, nós tínhamos na conta de empréstimo ainda R$ 795 milhões. R$ 795 milhões. Inclusive, compramos um helicóptero. O estado de Roraima era o único estado do Brasil que não tinha um helicóptero para fazer atendimento emergencial. E aquele helicóptero sempre foi destinado para as ações emergenciais do governo, tanto na saúde, no atendimento do bombeiro militar, da polícia militar e também para uso do governo do estado quando necessário. Então aquele helicóptero foi pago, inclusive nós fizemos vários investimentos com juros do valor aplicado na conta corrente de empréstimo, porque ela é específica para fazer o atendimento conforme foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O governador ele não tem autonomia para pegar um dinheiro emprestado. Tem que ter a aprovação da Assembleia Legislativa. E todo aquele orçamento do empréstimo está sendo feito da forma que foi planejado e aprovado pela Assembleia Legislativa.
Certo. Então, em relação ao helicóptero, governador, para essa finalidade que a atual gestão está divulgando, ele já vinha sendo usado dessa forma também?
Todas as vezes que foi necessário, ele foi utilizado. Lógico que helicóptero não é um veículo de passeio, né? São para situações emergenciais e de uso também do governador quando necessário. Imagina, o chefe do executivo tem que ir lá no Iramutã. Lá no Iramutã, só de viagem de carro, vamos dizer que demora 4 horas. Se eu sair daqui de madrugada, eu já vou chegar lá na hora do almoço, fico lá 1 hora e tenho que voltar de carro novamente. Então, o helicóptero é para dar agilidade na agenda do governador, que muitas vezes tem que estar no Carueb hoje e amanhã tem que estar lá no Iramutã. Então, a finalidade dele é para uso emergencial do estado de Roraima, independente da localização.
São 8 horas e 36 minutos. Estamos conversando aqui no Bom Dia 100.3 com o ex-governador Antônio Denário. Governador, Roraima vive aí um momento atípico, né? Duas eleições em menos de 4 meses. A gente vai ter, o eleitor vai ter que ir às urnas aí duas vezes em menos de 4 meses, até 4, né? Caso tenha aí segundo turno nas duas, tanto na suplementar como também nas eleições ordinárias de outubro. O que, que essa reviravolta representa para um estado que, nas suas próprias palavras, vinha caminhando com estabilidade e de uma hora para outra, governador, vê o foco totalmente voltado aí para disputas, né, de grupos políticos? Qual o impacto disso, inclusive, perguntado ao senhor, na economia, na atração de investidores, que também foi um mote aí da sua gestão?
Fizemos a primeira gestão do nosso governo, igual falei, com muita austeridade. E fui reeleito governador do estado em 2022, e na gestão atual, que se encerrou agora no mês de março, ela teve muitas complicações, quando poderia ser 3 anos, 4 anos de crescimento, de melhoria do estado, que nós continuamos fazendo também. Nós tivemos muitos conflitos jurídicos também. Teve abertura daquele processo de cassação, que gerou uma insegurança, uma instabilidade. Teve também a Assembleia Legislativa, que abriu um processo de impeachment, que foi arquivado como improcedente. Tivemos também a abertura da CPI das Terras. Então, tudo isso aí foi um trabalho para desconstruir a nossa gestão, para desconstruir a nossa imagem. Uma imagem de aprovação por toda a população do estado de Roraima. Então, nós tivemos momentos de muita turbulência na nossa gestão, e que causou também, por ação de alguns políticos do estado de Roraima, gerando essa insegurança, essa incerteza, essa instabilidade política. E quando se tem uma troca do governante num curto espaço de tempo, não é bom nem para o governo e nem para a população do estado de Roraima. Teve a minha saída do governo com a minha renúncia para concorrer a uma vaga no Senado, dia 27 de março de 2026, assume o Edilson Damião, que ficou 30 dias no governo, e agora assume o soldado Sampaio. E agora, com eleição direta para o dia 21 de junho, pode ser que tenha um quarto governante no estado de Roraima, num período muito curto de menos de 4 meses. Isso aí realmente não é bom, inibe investimento, inibe consumo e inibe planejamento. Então, é muito importante que a nova gestão ela venha e continue até o final do ano, dando mais tranquilidade para toda a população.
Pois é, inclusive eu já ia perguntar o que não pode faltar para o próximo governador que foi eleito aqui para Roraima.
Não pode faltar responsabilidade, não pode faltar disposição para trabalhar, porque o governador, igual fiz na minha gestão, eu trabalhei todos os dias, de sábado, domingo e feriado e assim por diante. Eu também, Natanael, trabalhei até o último dia de governo como se fosse o primeiro dia de governo. Eu tenho muita disposição para trabalhar e atender a população, atender os servidores, falar com os secretários, conversar com a Assembleia, com os nossos parlamentares estaduais e federais, com prefeitos, vereadores, e também fazer o trabalho no interior do estado. Então, por todos os lugares do estado de Roraima, eu passei conversando e falando com todos. Além do mais, tem que ter conhecimento técnico de contabilidade, conhecimento de direito, conhecimento jurídico, conhecimento de orçamento. Se não tiver um amplo conhecimento e responsabilidade com a aplicação do dinheiro público, daqui a pouco, aquilo que foi muito bom durante 7 anos e 3 meses de governo, pode voltar ao passado, que nunca foi bom para ninguém.
Agora, olhando para os dois, os dois pré-candidatos, governador que já se posiciona aí para essa eleição suplementar, tivemos convenções no final de semana que passou, mas olhando aqui para os dois candidatos, aliás, né, já são candidatos que já foram oficializados, o deputado Sampaio e o que é governador interino hoje, e o ex-prefeito Arthur Henrique. Em qual deles, governador, o senhor enxerga mais dessas características aí que considera ideais para uma boa gestão?
É bem, enquanto governador, eu me candidatei em